Agora voltamos para o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho. Ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário PB? Ah, então faça o download do aplicativo no seu smartphone, porque ele está disponível para iOS e Android. Basta procurar na sua história. Agora é a hora do Se Liga na Dica. Vamos ouvir ainda Emanuel Reis falando mais aí no nosso Wikipedia sobre os grandes erros de arbitragem na história do futebol, né, Emanuel?
É sim, é só algumas curiosidades que eu vim trazer aqui do futebol brasileiro, né? Da arbitragem polêmica no futebol brasileiro. E aí o último a gente sabe qual foi, né? Foi esse fatídico 2-1 do Flamengo em cima do Corinthians. Mas eu não vou falar dele mais, não. Eu vou falar agora de erros clássicos, né? Assim,
inclusive. Doeu essa derrota aí, né? Doeu.
Erros que decidiram campeonato, né? E o primeiro erro que decidiu o campeonato, na minha opinião, foi aquele jogo do Fluminense contra a Ponte Preta, né? Aquele jogo ali, para mim, foi emblemático e decidiu, não decidiu, né? Mas ajudou o Fluminense a caminhar para o seu último campeonato brasileiro, que foi esse 2012, né? É, Marcos Júnior na área, né? Puxando o René Júnior da Ponte Preta, e aí o árbitro inverteu a falta, né? Deu falta para René. E aí Marcos Júnior, parece que foi ele mesmo que bateu, se eu não me engano, né? E fez o 2-1 pro Fluminense. E aí outro erro de arbitragem também em 2012, quando o Náutico jogava a Série A, né? Fluminense 2-1 também no Náutico, né? Mais um lance aí do Fluminense. Aos 42 do segundo tempo, Kim foi deslocado na hora de chutar, né? E aí o juiz fingiu de cego, fez aquela velha Kátia cega, né? Passou, fez a egípcia, não falou nada pra ninguém, meu amigo. E aí tivemos um erro clássico, né? É, naquele 3-2, também em 2012. O 2012 foi um ano abençoado da arbitragem, viu? A arbitragem brasileira errou muito e dessa vez, não me fazendo de vítima, mas sendo torcedor de um dos times mais prejudicados pela arbitragem brasileira, que é o Corinthians, né? E aí o Santos... E aí o Santos meteu 3-2 no Corinthians, né? Foram três impedimentos. Três jogadores estavam em posição de impedimento. O juiz fingiu que não viu. Bandeira não deu nada. E aí fica difícil, né? E para pegar, assim, o último lance, um lance que eu acho curioso, que é conhecido, é em desfavor do Corinthians, né? É, dessa vez, que é conhecido como o último assalto a Fernandão. E aí foi 1-1, Corinthians Internacional, em 2005. É, foi aquele pênalti, né, que Fábio Costa, o goleiro, chegou assim, meteu a mão, pegou Tinga, né, pegou o corpo de Tinga, e aí o juiz ainda expulsou Tinga no final da jogada, né, deu simulação. E aí ficou 1-1 mesmo. Salve, Marca Fernando aí, em memória, Marca, né.
Achei exatamente que você não ia falar desse lance, ah, bom.
Não, eu não poderia me furtar também a falar de um lance polêmico envolvendo meu time, né? Senão eu estaria sendo clubista, e uma das primeiras regras do Rifando a Bola é não tentar não ser clubista, né? Não é nem não ser, é tentar não ser. Não é isso aí?
Não ser clubista quando tá falando sério, né?
É isso, velho. E aí,
o sirene do clubismo já começa a tocar aí.
E aí a gente não sofre mais disso, né, teoricamente, com essa vinda do VAR para cá. Mas aí ainda o VAR ainda está em xeque, né? Como a gente mesmo está pregando nesse episódio aqui. Inclusive aí nos jogos do Flamengo, né? Vamos ficar mais atentos aí, né, VAR?
É, cara.
E tivemos também nos anos 90 e 80, também tivemos dois jogos históricos aí que ficaram marcados, que um foi a final do Brasileiro de 95, né? E o Botafogo foi campeão com aquele gol impedido do Túlio Maravilha, onde o Márcio Rezende de Freitas, que era o árbitro no jogo, errou em tudo, né? É, onde teve dois gols que estavam ilegais e ele validou os gols, e o gol que estava legal ele anulou. E uma outra história também, já que Emanuel falou do Corinthians, eu vou falar do Flamengo em 81, que é um jogo muito polêmico aí, que é Flamengo e Atlético Mineiro, né, pelo Libertadores em 81, onde o José Roberto White expulsou 5 jogadores do Atlético e a partida acabou antes do fim do primeiro tempo aí, com os atleticanos até hoje falando que foi roubo e o José Roberto White falando que não foi, que eles chegaram para quebrar o time do Zico. Então são dois lances aí que ficaram marcados na história também do futebol brasileiro.
E o Wright não é flamenguista não, né?
Não.
Não, né? Tá certo. Eu Márcio Rezende de Freitas, eu não é
Márcio Rezende de Freitas, que era o mesmo hábito do Corinthians e Inter em 2005. Ele assaltou o Santos em 95 e depois fez o mesmo com o Inter em 2005.
É, cara, hoje é comentarista aí, canal esportivo. Nosso querido Márcio Rezende Freitas aí. Fez esses erros grotescos aí. Mas agora, já que o Rifando a Bola é aquele programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta, vamos falar de aposta agora? Vamos falar de Se Liga na Dica? Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
E no Se Liga na Dica de hoje, Emanuel Reis preparou aí aquele palpite certeiro, aquele bilhete premiado pra gente aí. O que é que você traz, Emanuel Reis? Nosso boy dos bets.
Tem que ter o apelido, né?
O boy dos
bets. Fala aí, galera. Fala aí, bancada. E aí eu trago 4 confrontos hoje aqui pra gente... fazer nossa fé aí, né? O primeiro é pela La Liga, né? Levante contra o Atlético de Madrid, e aí Atlético de Madrid vai ganhar esse jogo porque quer se manter na liderança. O segundo é a França, a Ligue 1 da França, né? Olympique de Marseille contra Nice, e aí nesse jogo vai rolar mais de 1,5 gols, ou seja, de 2 gols para cima. Na Escócia, na Premiership, o Celtic recebe o Aberdeen em casa, né? O Aberdeen. E aí vai dar Celtic. E na Holanda, na Copa da Holanda, o Heerenveen recebe o Feyenoord. E aí vai ser mais de 1,5 gols no jogo. E aí, repetindo, Atlético de Madrid, mais de 1,5 gols no jogo do Olympique de Marseille e no jogo do Heerenveen e Celtic. É isso.
É isso aí, tá dado então o nosso palpite
com
o Emanuel Reis.
E aí eu vou lançar a tabela completa, já vai estar lá no nosso Facebook, né, e no nosso Instagram, com todos os palpites, 10 palpites aí selecionados, tá certo? A partir de quarta, de quarta até domingo, eu sempre tô lançando aí todos os dias aí 10 palpites, sempre com 80%, 70% de acerto, não
é
isso?
É isso aí, bem lembrado, sempre acima de 70%, nosso boy dos bets está aí publicando os palpites, os Se Liga na Dica, lá nas nossas redes sociais, então segue a gente por lá, @ rifando a bola no Instagram, facebook.com/ rifando a bola no Facebook. Galera, vamos agora chegando para o nosso palpites e pitacos, pitacos e palpites, trazendo aqui a nossa lista de palpites para a mesa. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
Galera, no nosso pitacos e palpites, a gente traz aqui os jogos que bombam nas bancas de apostas e nos sorteios das loterias esportivas, né? Aliás, é sempre bom lembrar, né, que a gente está aí publicando as dicas dos boys dos bets, os resultados da Time Mania e também os resultados da Loteca pelo Stories do nosso Instagram. Então segue a gente lá, né, rifando a bola, @ rifando a bola, segue a gente por lá. Vamos aos jogos, então, da nossa lista aqui para os palpites da semana. Vamos começando então de Champions League, né? Falamos muito de Champions, vamos continuar de Champions também. Sevilha versus Borussia Dortmund. Aí, os copeiros do Sevilha ou Ralandinho vai levar essa? Emanuel Guedes.
Meu amigo, aí é duelo de titãs, né? Não, mas assim, falar sério, o jogo tá pro Sevilha, né? O Borussia Dortmund não vem convencendo mais como vinha. Tem Renier aí, que é um totem ao desencanto de qualquer Iniciante no banco, morrendo no banco, né? Ele tá quase... Tá bem triste, né? Renier aí no banco do Borussia Dortmund. E assim, o Sevilla vem de um time montado, né? Um time que tem Diego Carlos, que eu sempre critico, mas é um grande zagueiro, né? Enfim, De Jong, né? Temos aí umas figurinhas. Rakitic, né? Como armador principal, inclusive, né? Saído do Barcelona. Enfim, eu acho que o Sevilla vai ganhar essa. Eu não vou chutar o placar, não, mas digo que o Sevilla ganha.
Também acho que ele não vai ter pra Haalandinho, não. Diogo Coelho.
Eu concordo também com o Emanuel. O Sevilla vem aí com 9 vitórias seguidas já, né? E acho que consegue mais uma vitória. E acho que será 2-0 o Sevilla.
Então é consenso da mesa, então, que o Sevilla leva essa em cima do Dortmund. Então vamos que vamos, próximo jogo, também Champions League. Agora vamos chamar Porto versus Juventus. Lusitanos versus a velha senhora de Turim. E aí, Emanuel Reis, você acha que vai dar o quê?
Velha senhora, 3-1, gol de Morata e gol de CR7. Vai sair gol dos dois aí, nesses três.
Boa, eu chuto um placar um pouco mais elástico aí, 4-1 para Juventus, com direito a 2 gols de CR7. Diogo Coelho.
Eu serei mais contido aqui, 1-0 Juventus, gol do CR7.
Boa, mas pelo menos você chama outro consenso. Champions League a gente acredita que vai dar Sevilha e vai dar Juventus, né? Tá dado isso aí. Vamos então puxar o próximo jogo, Brasileirão, Santos versus Corinthians. E aí, vai dar peixe ou vai dar timão, Diogo Coelho?
É peixe. É um jogo aí de 6 pontos, né? Na briga pela pré-Libertadores. E acredito que o Santos ganha aí com 2-1, com direito a 2 gols validados pelo VAR.
Cara, boa. Sempre bom lembrar que o Santos foi bem prejudicado pelo VAR, né, cara? Emanuel Reis.
O momento que o Santos vem passando não é fácil, né? É importante a gente falar disso também, de momento, né? Vamos falar de momento, né? E aí a gente tem um trabalho mais sólido no Corinthians, né? A gente vê isso aí com o Leonatel, a apresentação de Arauz na última partida aí, né? Só a zaga do Corinthians que tá deixando a desejar, aquele palhaço tá pedindo 1 milhão para continuar no Corinthians, já, pra mim já era para voltar no primeiro avião para ir embora. E aí eu acredito na vitória do Timão, inclusive. Vai ser um 2-0 aí pro Corinthians. Eu acho que Marinho não vai aparecer não nesse caso, tá entendendo? Porque quando é clássico, o Marinho foge, né?
Olha, pois eu já acredito que Marinho vai ser uma figura decisiva nesse jogo aí. Eu diria que o Corinthians vem num momento bom aí, se apresentou muito bem diante do Flamengo, apesar de ter perdido por 2-1. Mas, cara, o Santos...
Perdeu pro VAR.
Tá bom. O Santos tá num... Eu já acho que o Santos tá num momento com uma temporada melhor, né? Então eu diria que o Santos consegue vencer aí o Corinthians 2-1. Vamos dividir a mesa aí, a maioria fica com o Santos e Emanuel, com aquela pitada de clubismo, vai de time. Próximo jogo, Wolves versus Leeds, Wolverhampton versus Leeds United, Premier League. Galera, campeonato inglês, Diogo Coelho.
O Leeds vem aí com a bela história do El Loco Bielsa, que trouxe o time da segundona para a primeira, né? E vem fazendo um bom trabalho e acho que ganha do Wolverhampton. Acho que dá 1-0 o Leeds.
Cara, jogo bem, bem pesado aí. Vamos falar. É um jogo complicado porque são duas equipes medianas. O Leeds se apresentou muito bem, fez um jogo de 6 gols com o Arsenal na última rodada. O Wolverhampton também não tem ficado por baixo, né? Tem feito uma temporada razoável. Temporada passada fez muito bem, apareceu inclusive na Champions League, né? Coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer. Então, assim, eu vou na segurança do empate diante desse confronto aí entre o Wolves e Leeds. Emanuel Reis.
Parece até que estava adivinhando meu pensamento. O Leeds e o Wolverhampton, eles estão de médio para baixo, né? A realidade é essa agora. O Leeds começou bem no campeonato, né? Começou até com susto aí, ganhando de alguns gols em uma equipe grande, não me recordo agora, mas enfim. Vem amagando algumas derrotas e alguns empates, né? O Wolverhampton só derrota, né? Dá um desgosto de ver o Wolverhampton jogar agora. Parece que quando aquele menino português foi embora, isso, aí acabou o time desmontou-se e também Jiménez, né? Sofreu a concussão, não tá jogando, enfim, né? Acabou-se o time. Eu vou na segurança do empate também, eu acho que esse jogo aí vai ser 1-1, 2-2, alguma coisa do tipo.
Cara, então vamos deixar isso aí, essa mesa dividida de novo aí na primeira. Próximo jogo, vamos voltar para o Brasileirão, vamos trazer outro clássico do estado de São Paulo. Tricolor versus Verdão, São Paulo versus Palmeiras, Emanuel Reis.
Ah, esse jogo aí interessa muito ao São Paulo, né? Palmeiras não tem muito o que ganhar nesse jogo aí, não. E se eu não me engano, esse jogo aí é um jogo antes da final da... É um jogo antes, né, da final da Copa do Brasil, da primeira...
Não.
É não?
Copa do Brasil só depois de terminar o brasileiro que vai ter a final da Copa do Brasil.
Isso conta pro meu palpite, inclusive. Muito obrigado. E aí, então, eu vou ficar com a vitória do São Paulo, sim, mas uma vitória muito magra. Eu acho que vai ser um 2-1 aí. Assim, o São Paulo vai escapar fedendo desse jogo. E talvez seja uma vitória de torcedor. Tô torcendo pro São Paulo ganhar. Não quero que o Flamengo nem o Internacional ganhe esse título, não. Queria que o trabalho de Diniz fosse reconhecido.
Eu também acho que merecia um reconhecimento do trabalho de Diniz. Os bons momentos que Diniz teve no São Paulo deviam ter sido reconhecidos. E por conta disso também eu colo com você nesse placar, 2-1 São Paulo em cima do Palmeiras. Diogo Coelho.
Não concordo com vocês. Acho que, apesar de não valer muita coisa para o Palmeiras, é um clássico, né? Clássico, Palmeiras e São Paulo sempre vale alguma coisa. E eu acredito que o São Paulo sai da briga do título nesse jogo aí e empata com o Palmeiras em 1-1.
Complicado. É difícil a situação, tricolor 1% para sonhar ser campeão. Difícil. Vamos já ao próximo jogo agora. Clássico nordestino, duelo contra rebaixamento. Dois tricolores em campo, o Esquadrão Tricolor e o Tricolor do PC, o Leão do PC. Fortaleza versus Bahia, Emanuel Reis.
Duelo difícil, né? Se você falasse desse jogo aí há 6 anos atrás, talvez eu levasse a sério, mesmo Fortaleza na Série C, eu levasse mais a sério esse clássico aí, sabe? O Bahia é um time forte, né, na Série A, e o Fortaleza na C ainda, e eu levando a sério. Mas hoje... Mas hoje em dia eu não levo não, velho. É um clássico que ficou feio, né, pra gente. É o clássico pra lembrar das derrotas do Nordeste. E aí, eu acho que vai ser empate, viu? Vai ser um empate bem sem graça, 0-0, bota aí.
Eu também acho que vai ser empate, viu? Mas eu não diria que vai ser sem gols, não. Eu diria que vai rolar gol para os dois lados e pelo menos 1-1. Diogo Coelho.
É o meu palpite também. Acho que vai dar 1-1 também, né? Uma final para o Bahia. E Fortaleza está um pouco mais tranquilo, mas também ainda está ali com risco de rebaixamento. E acredito que vai dar 1-1 também.
Não, eu torço para que Fortaleza e Bahia fiquem. Se tem algum que nordestino que tenha que cair, era o Sport Recife por causa do Thiago Neves.
Por causa de 87.
Não, e agora foi pro dente. Agora vamos deixar esse clubismo de lado, que o palpite que encerra este episódio é a tão falada penúltima rodada no próximo domingo. Sétimo jogo da nossa lista, Flamengo versus Internacional pelo Brasileirão. Emanuel Reis.
Obrigado, Gil, por me chamar primeiro do que o flamenguista. Para opinar de uma maneira assim, mais psicologicamente ativa, né? No jogo, não no time. O famoso 3x3. Esse aí vai ser o famoso 3x3. Vai ser um clássico. Um clássico não, né? Vai ser um jogo decisivo que vai dar o 3x3, meu amigo. O último gol ali vai ser de Vitinho, inclusive. Eu acho que vai ser um 3x3, alguma coisa do tipo.
Olha, eu não vou te mentir não, cara. Eu também tô imaginando que vai ser um jogo de muitos gols assim. 2x2, 3x3 e vai ser empate. Quando eu colo com você, Manuel. Diogo.
Eu discordo. Acho que o Inter vai ficar fechado ali, né, esperando o Flamengo, que é normal do Flamengo ter mais a posse de bola e o Inter ter menos posse de bola, né? E o Flamengo vai ter a quarta chance de assumir a liderança, o Inter tá sem a sua zaga titular, não sei se vai pagar R$1 milhão aí para ter o Rondinei no jogo, né?
Vai pagar R$1 milhão. Vai. A diretoria do Inter, anunciou em comunicado oficial nessa terça-feira, isso, e que está disposta a pagar R$1 milhão. Então, se o Abelão escalar o Rodney, o Inter paga R$1 milhão sem choro nem vela. Já disse que pagava, desembolsa mesmo.
Eu acho que mesmo com ele não vai valer muito a pena esse investimento não, né? Que para mim o Flamengo vai ganhar por 2x0 aí, pelo menos. E detalhe da arbitragem que, só para concluir, vai ser o Rafael Claus de árbitro e a Neuza Bach vai ser assistente desse jogo aí.
Boa, cara, boa. Muito boa, muito boa. Aí tá certo, cara. Agora senti firmeza na arbitragem. Uma Neuza Inês Bach lá. Então é isso, né? A gente tá pensando aí que vai ser um empate, né? O nosso Diogo Coelho aí com aquela pitada leve de clubismo ali, sonhando com uma vitória sem ser vazado, sem o Flamengo sofrer gol, né? Então,
a gente... 2x0 rumo ao título.
E é isso aí. Vamos que vamos. Se você quiser depois dar aquela opinada, a gente vai conversando pelas redes sociais. Vamos publicar muita coisa no Stories ao longo da semana também. Qualquer coisa, chama a gente por lá no Instagram, @rifandoabola, e também no Facebook, facebook.com/rifandoabola. Chegamos ao fim de mais um episódio, né, do nosso Rifando a Bola. Se quiser mandar recado, interagir com a gente também, além do Rifando a Bola, também tem o Facebook do Diário PB, né? facebook.com/portaldiariopb. Então é isso. Gostaria de agradecer também a presença dos meus queridos colegas Emanuel Reis e Diogo Coelho. E também mandar um salve aí para o meu querido amigo William Diniz, o nosso ouvinte, nosso amigo, nosso brother, que está buzinando nas redes sociais, falando aí, comentando sobre essa história do VAR e dizendo que o Vasco vai se agarrar a esta causa para tentar se segurar na primeira divisão, vai fazer de tudo para não cair. Tá dado o recado, Will. E também vamos levantando aí, mais uma vez, na ausência do nosso querido Matheus de Júlio, a campanha do nosso querido Bruno Carcará no Belo, né? Então, hashtag Carcará no Belo, vamos botando aí no Twitter, no Instagram, vamos apoiar o nosso craque aí do Real Madrid de Princesa Isabel. Beleza? Emanuel Reis, suas considerações finais.
É Barcelona, bicho.
É o Barcelona.
Não, queria agradecer, né? Como sempre, a gente sempre fala isso, né? Queria agradecer aí a bancada, a você, João Jales, a Diogo Coelho, a Sérgio, a Matheus, que hoje não estava aqui, mas sempre está por aí, sempre somando. E queria agradecer a galera que nos escuta, né? Vira aí um dedo de café, né, pra tomar escutando o Rifando a Bola. Deixar aí um recado também, né, pra Will aí, o Will chegando aí nos privados, né, com uma mensagem assim, não, aquilo ali, o Vasco vai cair no jogo, e não vai cair, e vai, como é que ele falou? O Vasco vai cair no jogo, e vai tentar não cair na, é isso, lá pela justiça, né, enfim, é isso aí,
tá, Will. Capitão,
vamos acreditando nisso. Vamos acreditando no tapete. Como é, Dil?
Vai fazer que nem o Fluminense do tapetão, né? Time carioca não cai, é isso?
É, e os flamenguistas tudo doido aí. Valeu, galera. Até quarta que vem, né? Isso, beijo.
Diogo Coelho, meu querido, suas considerações finais.
Bom, queria dar os parabéns, né, para a equipe do Palmas, que conquistou aí o tricampeonato tocantinense três semanas depois daquela tragédia aérea ali que vitimou quatro jogadores e o presidente do clube. Então, parabéns aí ao Palmas por essa conquista depois dessa tragédia. E parabenizar também os repórteres, que ontem, 16/2, né, 16 de fevereiro, foi dia do repórter. Então, parabenizar aí nossos colegas de profissão. E é isso. Obrigado a todos também. Boa semana. E até quarta que vem.
É isso aí, galerinha. Então a gente se encontra, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Agradeço pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente se vê, se escuta na próxima semana por aqui pela Rádio Diário PB. Logo mais a gente vai estar disponível em formato de podcast. Valeu, valeu. E tchau, tchau.
Bora escutar a Rádio Barata.